destaques na informação desta quinta-feira com o Vítor Morenas. Muito boa noite.
Olá, boa noite. Quinta-feira negra em matéria de acidentes rodoviários. Um morto, um ferido grave e 5 feridos. Foi o trágico balanço do dia. Lisboa Ouvida deverá ser o escolhido do PSD para candidato à presidência da Câmara. Taça Ribatejo, União de Tomar e a sua histórica falta de sorte, Nabantinos, vão jogar no cartaz.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários, de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol, na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças, em Tomar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para amanhã, sexta-feira, céu muito nublado, períodos de chuva passando a regime de aguaceiros a partir do início da manhã, podem ocasionalmente ser de granizo e acompanhados de trovoada, diminuindo de frequência a partir do meio da tarde e podem ser de neve acima de 800 metros. Aguaceiros dispersos nas regiões do sul. De resto, o vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e terras altas até fim da tarde. Nublino ou nevoeiro matinal em alguns locais, mais provável na região do interior e descida da temperatura mínima.
A pensar em si.
São 19 horas.
A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lodges das 9 às 21 horas. São China, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Muito boa noite. Foi uma quinta-feira para esquecer em matéria de acidentes rodoviários. O saldo é trágico. Um morto, um ferido grave e 5 ligeiros. A ocorrência que centrou até as atenções à escala nacional aconteceu no Conselho de Salvaterra de Magos, na estrada municipal 118, onde um camião e um automóvel colidiram. Após o violento embate, o pesado tombou por cima do carro, precisamente por cima dos dois ocupantes. Depois de algumas horas de trabalhos de desencarceramento, constatou-se o pior, um dos envolvidos perdeu a vida. O outro sofreu ferimentos graves. Já o motorista do camião sofreu apenas escoriações. Durante a tarde, a sucessão de acidentes foi assustadora. Na A23, por exemplo, já no território do entroncamento, um ligeiro de mercadorias despistou-se, sendo que duas pessoas que seguiam no veículo ficaram encarceradas. Foram ambas avaliadas pelas ambulâncias de suporte imediato de vida do Hospital de Torres Novas e consideradas como feridos ligeiros. Também em Tomar não escapou a esta onda de acidentes, nomeadamente de despistos. Uma mulher foi transportada para o Hospital de Abrantes apenas por precaução. O acidente aconteceu pelas 15h30 desta quinta-feira, na zona das Algravias, Conselho de Tomar, precisamente na chamada Curva dos Marcos. Pouco depois, as forças de socorro distritais receberam mais 3 alertas, 2 despistes na A1, no Cartacho, aqui sem feridos a lamentar, e outro a despiste no Conselho de Orém, na localidade de Carvalhal, com um ferido encarcerado.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Ao que tudo indica, Luís Boa Vida é o nome escolhido pela Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata para concorrer à presidência da Câmara, tal como a ERC tinha adiantado como hipótese na manhã desta mesma quinta-feira. Ainda não há informação oficial, mas terá sido mesmo Luís Boa Vida o indicado à estrutura nacional do PSD, que agora, por mera formalidade, deverá dar o seu aval à escolha da Conselhia, tal como já foi feito pela Distrital. o ex-chefe de departamento financeiro da Câmara de Tomar, sempre foi um nome tido como um dos mais fortes candidatos internos dos sociais-democratas e a prova disso é o consenso que terá existido em torno da sua pessoa, mais ainda numa recente sondagem promovida pela Nacional, que incluiu outras opções como João Tenreiro, Presidente da Conselhia e atual Vereador, José Delgado, Membro da Assembleia Municipal pelo PSD, Lourdes Ferro Mau, Presidente da Junta de São Pedro e Lourenço dos Santos, antigo Secretário de Estado. Nuno Serra, o Presidente da Distrital do Partido Social Democrata, confirmou, em exclusivo, para a ERTS, que há fumo branco em torno da escolha do partido, ainda que tenha sublinhado que cabe à Conselhia a divulgação do nome do indicado. Pela parte da Distrital de Santarém, sublinhou o processo já está retificado e enviado para a apreciação da Nacional. Nuno Serra deixou elogios à forma como a escolha foi conduzida.
A Conselhia de Tomar tem feito, do PSD em primeiro lugar, dizer que tem feito realmente um excelente trabalho. Nesta questão das escolhas dos candidatos também fez um trabalho organizado, um trabalho com método e o que lhe posso dizer é que neste momento é das conselhias mais avançadas nesse processo todo, portanto já tem o processo bem adiantado e bem organizado. E já tem a decisão feita. É o que posso dizer, já tem a decisão feita. O processo já foi também entregue na Distrital, ratificado na Distrital, e foi para a Nacional e, portanto, será das primeiras concelhias a ter o processo totalmente instruído. À partida, neste momento, o que se vai à Nacional é mais cumprir uma formalidade que é estatutária. Porque neste momento está perfeitamente assumido qual é o caminho que a Conselhia quer e esse caminho está de acordo com e tem o apoio total da Distrital e, portanto, terá também o apoio total da Nacional. Portanto, neste momento não há qualquer atrito ou obliscão no processo, um processo que é imaculado e foi muito bem seguido e muito bem conduzido e, portanto, neste momento as condições estão umas ótimas condições em cima da mesa para fazer uma excelente campanha e ser um excelente resultado eleitoral bem tomado.
Tal como referido, houve então registro para diversos nomes que saltaram para a praça pública como candidatos a candidatos. Ainda assim, apesar desta concorrência interna, Nuno Serra quis deixar claro que o processo foi pacífico.
O processo de escolha foi da Conselhia, mas penso que foi um processo muito pacífico. Eu percebo que a oposição interna e às vezes externa, percebo que a comunicação social às vezes precisa destes, no fundo, destes temas para conseguir fazer notícias, para fazer o seu trabalho. Mas eu quero assegurar que a posição foi um processo muito pacífico dentro do PSD. Conseguiu, portanto, se calhar para surpresa de muitos, mas foi um processo que teve, claro, tem sempre alguns desvios no seu curso, mas no seu todo foi muito pacífico e muito bem conseguido. Portanto, eu penso que não há neste momento qualquer, como disse anteriormente, qualquer atrito ou qualquer obstáculo àquilo que foi pelo PSD de Tomar.
A ERTS também contactou João Terreiros, o Presidente da Conselhia de Tomar, como seria de esperar, remeteu a divulgação do escolhido para depois da retificação nacional. Ainda assim, o Presidente da Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata quis destacar o facto deste processo ter decorrido com absoluta normalidade.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Militares do posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Vila Nova da Barquinha apreenderam 3 armas na localidade de Madeiras. No âmbito de uma investigação de ameaças com recurso à arma de fogo, foram efetuadas uma busca domiciliária e 2 não domiciliárias, tendo sido apreendido ao suspeito um homem de 68 anos, uma pistola de ar comprimido, uma espingarda de ar comprimido e uma besta. A operação contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou na sua recente reunião o protocolo de parceria entre a Entidade de Turismo do Centro de Portugal, Universidade de Coimbra, Direção-Geral do Património Cultural, Direção Regional Cultural do Centro e municípios da Batalha, Alcobaça e Coimbra. Está em causa a candidatura no âmbito do Portugal 2020 para lugares património da humanidade. O documento foi apresentado por Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia Nabantina.
Que o protocolo continua a existir à Associação MPH Mosteiros. Continua a existir essa associação. Só como essa associação não tem nem a Universidade de Coimbra, nem a Câmara de Coimbra, a determinada altura ainda se tentou aqui fazer uma alteração àquilo que era a MPH, no sentido de retirar os Jerónimos e acomodar a Turismo do Centro, a Câmara de Coimbra e a Universidade. No entanto, isto para a Câmara de Coimbra era a integração de uma entidade nova e, portanto, obrigava a ir ao Tribunal de Contas. E esta é a forma mais expedita de podermos operacionalizar aquela linha de financiamento que está disponível na CCDR Centro. Porque assim, a questão da MPH, estamos a fazer um encerramento de contas, a MPH obteve financiamento através do CREN. E portanto estamos a encerrar aquilo que são as operações do CREN, no sentido de apresentar as contas finais e em Assembleia Geral, quando o Conselho Fiscal der o parecer sobre as contas de 2016, decidir-se o que é que se faz àquela associação. Porque os Jerónimos não estão na região centro, já existe os Jerónimos, aquilo que seria importante e interessante para nós na questão dos Jerónimos era a questão da bilhética partilhada, porque os Jerónimos são efetivamente uma porta de entrada e os Jerónimos nunca se mostraram disponíveis para a bilhética partilhada e, portanto, a Assembleia da MPH vai decidir o que fazer em relação a essa associação.
Rádio F, a primeira a informar.
Chama-se Abrantes Invest e tem como meta criar condições para atrair mais empresas e mais investimento ao Conselho de Abrantes. Isto mesmo deu conta à Presidente da Autarquia Abrantina, Maria do Céu Albuquerque, na apresentação da campanha de desenvolvimento económico, que se traduz num conjunto diversificado de incentivos financeiros e fiscais, um processo que, como referiu a autarca, se associa a outros já colocados em prática pelo município.
Temos vindo a trabalhar desde há algum tempo esta parte na criação das condições para termos uma nova campanha de desenvolvimento económico aqui em Abrantes, pegando naquilo que são as oportunidades que o Portugal 2020 tem neste momento disponíveis para as empresas, que entendemos que também o município, a par do que já vem fazendo há muito tempo esta parte, pela disponibilização das melhores condições para a fixação de empresas, nomeadamente nas zonas industriais e aqui mesmo neste parque, com a criação deste parque, com a criação dentro da própria autarquia dos mecanismos de via verde para tornar mais rápida, mais célere a resposta àquilo que são as necessidades das empresas, entendemos que devíamos ir mais longe. E começámos a trabalhar num conjunto de incentivos financeiros, fiscais, que temos mão por parte da autarquia local daquilo que podemos tornar viável, e começámos a trabalhar no sentido de não incapacitar a autarquia por via de perda de receita para continuar a trabalhar em prol da competitividade e da qualidade de vida, mas entendemos fazer esse trabalho para, de forma sustentada, mas de forma muito responsável, possamos não só criar condições para atrair e fixar mais empresas, mais investimento, como também entendemos que o devíamos fazer para as empresas residentes, aquelas que cá estão e que são muitas e que têm ao longo destes anos, desde 2008, desde que estamos em crise profundíssima, têm criado as melhores condições para manter postos de trabalho e, pois bem, é agora a altura também de reforçar a sua capacidade de intervenção no terreno.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Torres Novas vai investir 7 milhões de euros em reabilitação urbana até 2020. Os números foram apresentados em conferência de imprensa na manhã desta quinta-feira, no auditório da Biblioteca Gustavo Pinto Lopes. A aposta do Executivo Turjano obteve a classificação máxima no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, permitindo o acesso a 4 milhões e meio de euros do fundo FEDER. Posteriormente, com a concretização de mais 15%, no ano de 2016, obteve uma majoração de 10%, prefazendo 450 mil euros. Do total de 7 milhões e 300 mil euros, a autarquia de Torres Novas irá comparticipar com 15%. Pedro Ferreira, o Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, não tem dúvidas em afirmar que está em causa um projeto de extrema importância que vai tornar o Conselho Torrejano cada vez mais numa referência do centro de Portugal.
Um programa, um projeto de extrema importância, vai mexer imenso com a nossa cidade, com o Centro Histórico de Torres Novas, e que por isso merece um dia, e haverão outros dias, dedicados a este tema. O Conselho de Torres Novas tem umas particularidades especiais, como têm todos. O nosso é estarmos, eu costumo dizer, abraçados pela Serra de Aire. Portanto, crescemos entre a formação calcária da Serra de Aire e as várzeas do Rio Almonda, que é também um dos nossos ícones, e abrange um território de 270 km², sensivelmente, e temos uma população no concelho de cerca de 37 mil pessoas. A cidade tem cerca de 13 mil, que estes 13 mil representam 35% do total do concelho, sensivelmente, e 6.937, se calhar podem ser mais, pode ser um bocadinho menos, mas não vai haver grande diferença, de alojamentos familiares clássicos. Portanto, a cidade de Torres Novas partilha com outras cidades do Médio Tejo uma combinação de características de um edificado que é indissociável das necessidades de reabilitação. Portanto, os cascos históricos muito, muito degradados, o nosso também, apesar de grandes intervenções de vulto que foram feitas na cidade na procura de melhor qualidade de vida. Estou-me a lembrar da biblioteca onde estamos, estou-me a lembrar da Praça do Peixe, da recuperação da Praça do Peixe, estou-me a lembrar da Praça dos Claras, portanto, entre outras intervenções que já foram feitas, mas que são insuficientes também porque a parte do privado, que é necessário e indispensável acompanhar todo este trajeto que a Câmara não começou este ano, já começou há muitos anos atrás e já investiu também muitos milhões de euros também cofinanciados na cidade, mas que ainda são insuficientes. Surge, entretanto, um desafio no quadro 2020, o PEDU, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, no caso das cidades médias. Torres Novas tinha e teve a obrigação, obviamente, e o desejo de apresentar uma candidatura.
Rádio F, a primeira a informar.
No próximo dia 30 de janeiro, segunda-feira, pelas 11h30, a EPAL inaugura a ETAR do entroncamento. A presidir a cerimónia estará o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, o presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Jorge Alves de Faria, e o presidente do Conselho de Administração da EPAL, José Sardinha. Localizada no município do Entroncamento, a ETAR irá servir 25 mil habitantes, equivalente da região, recorrendo às mais modernas tecnologias. A construção da nova ETAR do entroncamento contribuiu para a melhoria das condições socioambientais da região, com efetivos efeitos na qualidade dos meios hídricos, na qualidade da vida das populações locais e também nas condições de saúde pública. O esquema de tratamento preconizado para a ETAR do entroncamento baseia-se num sistema de tratamento biológico, tratamento secundário, problemas ativadas, operado em regime de arejamento prolongado. Com o objetivo de reutilizar parte do efluente tratado, como água de serviço de ETAR, uma parte desse efluente é sujeito a tratamento terciário.
Rádio F, a primeira a informar.
A União de Tomar vai deslocar-se ao Reduto do Cartacho para os oitavos de final da Taça do Ribatejo. O sorteio, que decorreu nesta quinta-feira, assim o ditou, sendo que a formação nabantina, convém referir, pode lamentar-se, uma vez mais, da falta de sorte, já histórica nesta competição, uma vez que joga fora de portas diante de um adversário que, apesar de estar mal classificado na primeira divisão distrital, já conseguiu derrotar os tumarenses nesta época e por números esclarecedores. Ainda assim, a União tem obrigação de seguir em frente, uma vez que apresenta mais argumentos do que os cartacheiros. Quanto aos outros duelos que terão lugar a 5 de fevereiro, registro para o derby entre Riachense e Torres Novas, para além de outros duelos entre equipas primodivisionárias, casos do Amiense Fazendense e do Coruchense Pego, com favoritismo para os donos da casa. De resto, nota para o Oriense Glória, União Abrantina, União de Almeirim e Mação Mussarriense. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.